Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Anatomia, Anatomia, Introdução, Anatomia, Ossos, Generalidades, Articulações, Generalidades, Músculos, Generalidades, Primeiro Edição Conjunta, Recife 2006, Reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Professor Amaro Henrique Pessoa Lins, Chefe do Departamento de Anatomia, Professora Elizabeth da Silveira Neves, Revisores, Introdução, Anatomia, Professora Austregesilo Vieira da Costa Sobrinho, Ossos, Generalidades, Professora Maria de Fátima Galdino da Silveira, Articulações, Generalidades, Professora Carla Cabral dos Santos Axol Lins, Músculos, Generalidades, Professor José Antônio Cardoso, responsável pela equipe de digitação do texto, Professor Aloísio José Bezerra, responsável pela configuração do texto e a inserção das figuras, Professora Elizabeth da Silveira Neves, Professor Tiago Henrique Mucabel Soares, Professor Vanildo Júnior de Melo Lima, Desenhos Antônio José Matias Paulo de Tarso. Esta primeira edição conjunta foi realizada tendo como base as apostilas de introdução à anatomia, sexta edição, ossos generalidades, terceira edição, articulações generalidades, terceira edição, e músculos generalidades, sexta edição, coordenadas e executadas pelo professor João Rodrigues de Sampaio, responsável pela conversão do texto em livro falado, professor Vanildo Júnior de Melo Lima. Seção 1. Introdução à anatomia. Considerações gerais histórico. Ao falarmos da história da anatomia, vale a pena prestar uma homenagem merecida a André Visalio, Fig. 1, considerado por muitos como o maior anatomista da Renascença. Alguns o consideram também o pai da anatomia moderna. O ano de 1543 marcou uma grande data no conhecimento do corpo humano. Vesalio publica a importantíssima obra de anatomia intitulada De Humani Corporis Fabrica. Este monumental trabalho foi um grande evento na história do pensamento humano por ter sido não apenas o primeiro tratado completo sobre a anatomia humana, mas também por ser a primeira obra científica publicada e ilustrada de modo que, até nos dias de hoje, provoca admiração. Na realidade, a história da anatomia é tão antiga quanto a própria humanidade. Esculturas pré-históricas encontradas em cavernas de várias regiões, e contando com mais de 25 mil anos, são evidências de que o homem primitivo teve interesse na forma e estrutura dos seres então viventes, assinalando as principais massas musculares, representando simbolicamente o coração e o fígado, ou indicando os locais mais vulneráveis dos animais. Fig. 2. Podemos dizer então que a anatomia nasceu quando o homem primitivo teve a curiosidade despertada no interesse de observar nos animais, ou em semelhantes às partes que os constituíam. Surgiram então as primeiras dissecações, as quais consistiam em expor, através de incisões ou de cortes planejados, as estruturas do corpo, procurando estabelecer uma relação de dependência entre a forma e função. Muito embora o interesse primordial da anatomia esteja na estrutura, esta e a função devem sempre ser consideradas simultaneamente. Como bem disse Fernel, a anatomia está para a fisiologia assim como a geografia está para a história, isto é, ela prevê o local para os eventos. A anatomia, enquanto puramente macroscópica, e na pesquisa da constituição do corpo humano, conservou caráter puramente analítico. Foi a descoberta de meios óptico, cada vez mais potentes, que permitiu uma pesquisa microscópica, e levou-nos a ultrapassar os limites clássicos da morfologia, fazendo-nos penetrar em campos afins, diretamente ligados à anatomia. Nasceram assim a citologia, estudo da célula, a embriologia, estudo do desenvolvimento do indivíduo, e a histologia, estudo dos tecidos. Ciências essas que, embora constituam especializações, são ramos da anatomia. A importância desta ciência, tanto para o médico como para o biólogo, é evidente. Dificilmente o fisiologista poderá compreender o funcionamento dos distintos órgãos e sistemas se desconhece os caracteres morfológicos e estruturais destes. Muitos pensam que a tarefa da anatomia limita-se à preparação de cadáveres, e como a construção do corpo humano já deve ser conhecida, ela não tem mais problemas como ciência. Igual raciocínio deveria ser aplicado à química, que deveria extinguir-se quando todas as combinações fossem descritas. É importante salientar que a real finalidade da anatomia é compreender o sentido da forma e da construção do corpo vivo. Ela começa pela catalogação das formas estáticas para depois relacioná-las com o elemento vivo. O desmembramento do cadáver é apenas o caminho possível de pesquisar a sua composição. A anatomia, escreveu Visalio, com toda a fulgurância do seu gênio no prefácio de sua obra de Humani Corporis Fabrica, deve realmente ser considerada como o fundamento sólido de toda a arte da medicina, e a sua preliminar essencial. B. Definição de anatomia. Anatomia é, num sentido amplo, a ciência que estuda a forma e a estrutura dos seres e das coisas. Baseados nessa definição, tem a zooanatomia, que estuda o reino animal, fitoanatomia, que estuda o reino vegetal, e a mineraloanatomia, que estuda o reino mineral. O estudo da estrutura dos cristais, em particular, é denominado de cristaloanatomia. Em relação ao reino animal, a anatomia estuda macro e microscopicamente a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados. O termo anatomia, usado em sentido genérico, sem nenhum qualificativo, refere-se sempre à anatomia humana. A palavra anatomia, de origem grega, ana igual em partes e tomia igual seccionar, significa seccionar ou cortar o corpo em segmentos ou partes. O termo dissecção, de origem latina, é equivalente à anatomia. C. Nomenclatura anatômica. Nomenclatura anatômica é o conjunto de termos empregados para indicar e descrever as partes do organismo. É realmente a base da linguagem anatômica, pois a anatomia, como toda a ciência, tem sua linguagem própria. No final do século passado, o conhecimento acerca do corpo humano adquiriu crescente importância, chegando mesmo uma determinada estrutura a receber denominações diferentes. O número de vocábulos foi amontoando-se de tal forma que mais de 50 mil termos estariam sendo utilizados para aproximadamente 5 mil formações do corpo humano. Foi então quando os anatomistas da época resolveram fazer a primeira tentativa de uniformizar e criar uma nomenclatura anatômica internacional, sendo realizado o primeiro congresso em Basileia no ano de 1895. A primeira nomenclatura divulgada ficou conhecida como Basile Nomina Anatomica, BNA. No entanto, essa nomenclatura foi revisada em sucessivos congressos de anatomia para, finalmente, em 1955, em Paris, ser aprovada oficialmente a nomenclatura anatômica, conhecida sob a sigla de PNA, Paris Nomina Anatômica. Revisões subsequentes foram feitas em 1960, 1965 e 1970, visto que a nomenclatura anatômica tem caráter dinâmico, podendo ser sempre criticada e modificada, desde que haja razões suficientes para as modificações e que estas sejam aprovadas em congressos internacionais de anatomia. Os princípios estabelecidos pela Comissão Internacional de Nomenclatura Anatômica foram os seguintes. 1. Que cada estrutura seja designada por um único termo. 2. Que os termos na lista oficial sejam escritos em latim, mas cada país tenha a liberdade de traduzi-los para sua própria língua. 3. Que os termos sejam fáceis de memorizar e que tenham algum valor informativo ou descritivo. 4. Que os epônimos, nomes de pessoas, não sejam empregados. Na designação das estruturas foram consideradas a forma do órgão, por exemplo, o músculo deltóide, a sua situação, por exemplo, o nervo mediano, as suas conexões, por exemplo, o músculo intercostal, a sua função, por exemplo, o músculo flexor dos dedos, a sua relação com o esqueleto, por exemplo, a artéria radial, o seu trajeto, por exemplo, a artéria circunflexa. Critério misto, por exemplo, músculo extensor radial longo do carpo, no qual são considerados a função, situação, comprimento e inserção. 2. Divisão da anatomia para fins de estudo. A anatomia pode ser considerada sob os seguintes aspectos. macroscópica, microscópica, sistêmica, descritiva, topográfica, cirúrgica ou regional, antropológica, racial, biotipológica, constitucional, comparativa, radiológica, de superfície, artística, etc. A anatomia macroscópica realiza o estudo do corpo humano macroscopicamente, isto é, sem contar com o auxílio de nenhum instrumento óptico. Geralmente utiliza na prática, como material de estudo, o cadáver de indivíduo adulto considerado normal. Estuda pela dissecação, peças previamente fixadas em soluções apropriadas. A anatomia microscópica utiliza um microscópio para estudar as estruturas impossíveis de serem visualizadas macroscopicamente. A anatomia sistêmica estuda o corpo humano dividido em sistemas. A figura 3 mostra o exemplo de um sistema. Trata-se do sistema encarregado de elaborar e excretar a urina, denominado por esta razão de sistema urinário. Os órgãos componentes deste sistema são os rins, úteres, bexiga e a uretra. Podemos então definir um sistema como sendo um conjunto de órgãos que se agrupam a fim de cumprir uma função determinada. A anatomia sistêmica encarrega-se, portanto, do estudo macroscópico e microscópico dos órgãos constituintes dos sistemas do organismo, levando em consideração suas afinidades morfofuncionais. Os sistemas que compõem o organismo ou corpo são os seguintes: tegumentar, esquelético, articular, muscular, nervoso, circulatório, digestório, urinário, genitais masculino e feminino, endócrino e sensorial. Os termos sistemas e aparelhos são considerados sinônimos, porém, o aparelho locomotor é formado pelos sistemas esquelético e muscular. A anatomia topográfica estuda as partes dos sistemas e suas relações recíprocas numa determinada área corpórea. É também chamada anatomia regional, porque estuda o corpo humano dividido em regiões. É de grande importância para o cirurgião. A figura 4 mostra uma região da face denominada região labial. Nessa região podemos ver músculos, artérias, veias e nervos que são estruturas pertencentes aos sistemas tegumentar, muscular, circulatório e nervoso, respectivamente. É sempre oportuno lembrar que na exploração de uma determinada área corpórea, o cirurgião terá que lidar com estruturas pertencentes aos mais diversos sistemas. A anatomia antropológica estuda os tipos raciais. A anatomia biotipológica ou constitucional trata dos tipos morfológicos constitucionais. A anatomia comparada estuda, comparando, órgãos de indivíduos de espécies diferentes. A anatomia de superfície estuda a forma externa do corpo, considerando os relevos morfológicos na superfície do corpo do indivíduo. A anatomia radiológica utiliza os raios-x para estudar os órgãos do indivíduo vivo. A anatomia artística dedica-se ao estudo das proporções dos segmentos naturais do corpo humano para fins de escultura e pintura. 3. Divisão do corpo humano: cabeça, pescoço, tronco. O corpo humano, conforme vemos no esquema anterior, divide-se em cabeça, pescoço, tronco e membros. Para tal divisão levou-se em consideração as partes rígidas do corpo. A cabeça é o segmento mais elevado do corpo, estando situada acima do pescoço, sendo dividida em crânio e face. O pescoço é uma parte estreitada, que une a cabeça ao tronco. O tronco compreende o tórax e o abdômen. Considera-se no tronco as cavidades torácica e abdominal, as quais estão separadas entre si pelo músculo diafragma. A cavidade abdominal prolonga-se inferiormente na cavidade pélvica. Membros. Os membros são em número de 4, 2 superiores ou torácicos e 2 inferiores ou pélvicos. Os membros, superiores e inferiores, possuem uma raiz, pela qual se unem ao tronco, e uma parte livre. A raiz do membro superior corresponde ao ombro, e a parte livre divide-se em braço, antebraço e mão, oferecendo esta palma, e o dorso. A raiz do membro inferior é chamada quadril, e a parte livre divide-se em coxa, perna e pé, oferecendo este a planta, e o dorso do pé. consideram-se ainda o cotovelo, na transição entre o braço e o antebraço, o punho, entre o antebraço e a mão, o joelho, entre a coxa e a perna, e o tornozelo, entre a perna e o pé. 4. Conceito de normal, variação, anomalia e monstruosidade. Antes da definição de variação anatômica, normal, anomalia e monstruosidade, é útil procurar compreender esses conceitos através de exemplos, a fim de que se possa tentar uma definição. Variação. A figura 5 apresenta dois indivíduos desiguais. Um deles é magro e o outro é gordo. Somente essa diferença serviria para distinguir esses dois seres humanos, além de existirem outras inúmeras diferenças. São as chamadas diferenças morfológicas individuais. Observando um grupo humano, torna-se fácil ao observador evidenciar, de imediato, diferenças morfológicas entre os indivíduos. Um deles pode ser mais magro do que o outro, outro pode ser mais baixo do que um outro. Um pode apresentar o tórax mais estreito do que os demais, assim por diante. O que interessa saber é que essas diferenças individuais chamam-se variações anatômicas. Essas variações podem ser externas, como no caso dos exemplos citados, e internas, como nas variações de forma e tamanho dos órgãos. Diante do exposto, podemos definir variação anatômica como sendo toda diferença morfológica que não acarreta transtorno funcional. Um outro exemplo mostra a figura 6. Dois estômagos que são diferentes quanto à forma. Vê-se claramente que o estômago A é alongado enquanto que o estômago B é curto. Trata-se de um caso de variação morfológica interna, pois o estômago está situado dentro da cavidade abdominal. Como se vê, essa variação ocorre em órgãos do sistema digestivo, sendo, por isso, uma variação interna. Anomalia. A figura 7 mostra um caso de uma deformidade congênita dos dedos, denominada sindactilia, que se caracteriza pela aderência congênita ou acidental de dois ou mais dedos entre si. Esse fato acarreta uma perturbação funcional da mão, dificultando o trabalho manual. Podemos dizer que essa alteração morfológica foi tão acentuada que resultou naquilo que chama-se anomalia. Anomalia é, pois, toda alteração morfológica que acarreta transtorno funcional. Monstruosidade. A figura 8 mostra um caso de agenesia, deformidade resultante do não desenvolvimento do encéfalo, denominada anencefalia. Essa deformidade é resultante de uma má formação congênita devido a um defeito no fechamento do tubo neural, que se caracteriza anatomicamente pelo menor volume do crânio, com projeção do globo ocular. Essa aberração é incompatível com a vida, e é denominada de monstruosidade. Teratologia é a ciência que estuda as monstruosidades. Normal. O termo normal apresenta um conceito médico e um conceito estatístico. Do ponto de vista médico, normal significa sadio, rígido, não doente. Por exemplo, uma pessoa sadia é uma pessoa normal. Do ponto de vista estatístico, que corresponde ao conceito anatômico, normal quer dizer o que é mais frequente. Por exemplo, como mostra a figura 9, o pulmão direito normalmente apresenta três partes ou lobos, superior, médio e inferior, e o esquerdo 2, superior e inferior. 5. Fatores gerais de variação anatômica. Idade, sexo, raça e tipo morfológico constitucional. As variações anatômicas podem ser determinadas por um conjunto de fatores, chamados fatores biológicos ou fatores gerais de variação anatômica. Estes fatores são os seguintes: idade, sexo, raça e tipo morfológico constitucional, longilíneo, mediolíneo e brevilíneo. Idade. A idade é o tempo decorrido desde a formação intrauterina do indivíduo até a morte. Verificam-se modificações anatômicas com o progredir da idade, ou seja, nos diversos períodos ou fases da vida intrauterina e extrauterina, havendo diferenças quando se confrontam a criança, o adolescente e o adulto. Figura 10. O timo, figura 11, por exemplo, atinge o seu desenvolvimento máximo na vida fetal, e com o progredir da idade vai regredindo, até desaparecer na vida adulta. Existem órgãos que apresentam forma e localização diversas em cada uma das grandes fases da vida. Como, por exemplo, a bexiga e a laringe. A bexiga é piriforme, em forma de pera, com grande eixo longitudinal na criança, e tem uma situação predominantemente abdominal. É somente com o progredir da idade que a bexiga vai alcançando a sua situação definitiva na pelve. Do mesmo modo, a laringe tem uma situação alta na criança, e com o crescimento, vai sofrendo um gradual abaixamento. Sexo. O sexo é o caráter de masculinidade ou de feminilidade. É possível reconhecer órgãos de um ou de outro sexo, graças a características especiais, mesmo fora da esfera genital. Assim, é importante lembrar as diferenças dos órgãos condicionadas pelo sexo, pois mesmo aqueles comuns a ambos os sexos podem apresentar topografia diversa. Como, por exemplo, o seco e a disposição do tecido gorduroso subcutâneo. O seco, frequentemente, tem situação mais baixa na mulher do que no homem. Além disso, outros caracteres próprios do sexo, como a disposição de tecido gorduroso subcutâneo, habitualmente muito mais abundante no sexo feminino, arredondando a forma corpórea, modificando assim a morfologia externa do corpo. Raça é a denominação conferida a cada agrupamento humano que possui caracteres físicos comuns tanto externos como internos, pelos quais se distinguem dos demais. Compreendem as raças branca, negra e amarela, e os seus graus de mestiçagem, responsáveis por diferenças morfológicas externas e internas. Além dos caracteres externos, como por exemplo, a forma do nariz e dos lábios, que permitem distinguir indivíduos de grupos étnicos diversos, apreciáveis diferenças internas são ainda encontradas nos diferentes sistemas orgânicos. O coração, por exemplo, tem uma vascularização muito mais abundante no negro do que no branco. Aliás, as diferenças étnicas dos órgãos não se mostram apenas na sua conformação ou topografia, mas também na arquitetura. A terceira pálpebra, plica semilunaris, por exemplo, que é muito menos frequente em brancos. Tipo morfológico constitucional. O biótipo é o resultante da soma dos caracteres herdados e dos caracteres adquiridos por influência do meio e da sua inter-relação. Refere-se ao tipo constitucional que existe em qualquer grupo racial. Há dois tipos extremos, que são chamados longilíneos e brevilíneos, figura 12. Nestes dois tipos extremos, notam-se melhor as diferenças, quer nos caracteres morfológicos externos, quer nos internos, acarretando uma construção corpórea quantitativamente diversa. Os longilíneos, como mostra a figura 12A, são indivíduos magros, em geral altos, com pescoço longo, tórax muito achatado antero-posteriormente, com membros longos em relação à altura do tronco. Os brevilíneos, como mostra a figura 12B, são indivíduos baixos com diferenças entre os membros e o tórax. Os mediolíneos, como mostra a figura 12C, apresentam caracteres intermediários dos tipos precedentes. Parece mesmo que, dentre os quatro fatores, o tipo constitucional é o que condiciona o maior número de diferenças. O tipo constitucional não condiciona somente diferenças dimensionais, mas também da forma e da situação dos órgãos. Nos longilíneos, figura 13A, por exemplo, o estômago é geralmente longo, em forma de anzol, enquanto nos brevilíneos, figura 13B, é, na maioria dos casos, mais curto, semelhante a um chifre de novilho, e de situação mais alta na cavidade abdominal. Além das variações individuais, que são condicionadas pelos fatores gerais de variação já referidos, o estudante deve ter presente o fato de que notáveis modificações resultam da passagem do estudo de vivo ao de cadáver. O que se vê nos cadáveres não é necessariamente encontrado do mesmo modo no vivo. Posição de descrição anatômica ou posição anatômica. A figura 14 mostra o indivíduo de pé na posição de sentido militar, com as seguintes modificações. As palmas das mãos, em vez de estarem unidas ao tronco, estão voltadas para diante, e as pontas dos pés estão unidas entre si. Essa posição corresponde à posição anatômica. Observe o indivíduo em pé, posição ortostática ou bípede, com a face voltada para frente e o olhar dirigido para o horizonte, os membros superiores estendidos ao longo do tronco e as palmas das mãos voltadas para frente, com os calcanhares e as pontas dos pés unidos. Os anatomistas escolhem essa posição como padrão para a descrição dos órgãos, a fim de evitar o uso de termos diferentes nas descrições anatômicas. Não importa que o cadáver esteja colocado sobre a mesa em decúbito dorsal, em decúbito ventral ou em decúbito lateral. O que importa é que as descrições dos órgãos sejam feitas considerando o indivíduo na posição anatômica. Planos de delimitação do corpo humano. A figura 15 mostra um indivíduo em posição de descrição anatômica dentro de um paralelepípedo. As faces desse sólido geométrico correspondem aos chamados planos de delimitação do corpo humano. Esses planos, em número de 6, são designados das seguintes maneiras: ventral ou anterior, dorsal ou posterior, lateral direito, lateral esquerdo, cranial ou superior e podálico ou inferior. O plano ventral ou anterior é tangente à frente do indivíduo, e o dorsal ou posterior é tangente ao dorso. Todo plano paralelo à frente e à frontal. Os planos lateral direito e lateral esquerdo, como indicam seus nomes, correspondem aos lados direito e esquerdo do indivíduo. Esses planos são ainda designados de sagitais, por terem a mesma direção da sagita, que é o nome dado à articulação interparietal que na criança tem a forma de uma seta. Sagita, figura 17. O plano cranial ou superior é tangente ao crânio. O tronco isolado é limitado inferiormente por um plano que passa pelo vértice do cóccix, designado de plano caudal. Esses planos são ainda denominados de planos transversos por serem perpendiculares ao eixo longitudinal do corpo. O plano podálico ou inferior é tangente à planta dos pés. Planos de secção do corpo humano. Além dos planos de delimitação, existem também os planos de secção, que dividem o corpo em partes e que são paralelos aos planos de delimitação. Esses planos, como mostra a figura 16, são em número de 3. Mediano, frontal e transverso. O plano de secção mediano, paralelo aos planos de delimitação direito e esquerdo, divide o corpo em duas metades, direita e esquerda. Esse plano é ainda chamado de sagital mediano, porque corresponde à sutura sagital, sagita igual seta, que é vista na cabeça da criança, figura 17. O plano de secção frontal ou coronal, figura 16, paralelo aos planos de delimitação ventral e dorsal, divide o corpo humano em duas metades, anterior e posterior. Esse plano tem a designação de frontal por ser paralelo à fronte, do latim frente, e de coronal, por ser paralelo à sutura coronal, sutura entre o frontal e os ossos parietais. Plano de secção transverso, figura 16, paralelo aos planos de delimitação cranial, caudal e podálico, divide o corpo em duas metades, superior e inferior. Eixos do corpo humano. Os eixos do corpo humano, como mostra a figura 18, são linhas imaginárias que se estendem do centro de um plano de delimitação ao centro do plano oposto. Esses eixos são tomados como referência para indicar a posição e a direção dos órgãos do corpo. Em número de 3, são designados da seguinte maneira: eixo longitudinal ou supero-inferior ou crânio caudal, eixo antero-posterior ou sagital ou ventro-dorsal e eixo transverso ou látero-lateral. O eixo longitudinal ou supero-inferior ou crânio caudal une o centro do plano de delimitação cranial ao centro do plano de delimitação podálico. O eixo antero-posterior ou sagital ou ventro-dorsal une o centro do plano de delimitação anterior ao centro do plano de delimitação posterior. O eixo transverso ou látero-lateral une o centro do plano de delimitação lateral direito ao centro do plano de delimitação lateral esquerdo. Esses eixos ou são verticais, como o longitudinal, ou horizontais, como o sagital e o transverso. Além desses eixos, há uma infinidade de outros de trajeto multidirecional. Exemplos: um eixo dirigido para frente e para baixo é denominado eixo dorso-ventral e crânio-caudal. Dirigido no sentido contrário, ou seja, para trás e para cima, é designado de ventro dorsal e caudo cranial. Dirigido para frente, e para baixo, e para direita, é denominado o de dorso ventral, crânio caudal e sinistro destro, da esquerda para a direita. Por meio desses eixos, como foi dito acima, podem ser indicadas a direção e a posição dos órgãos no corpo. Por exemplo, o maior eixo do coração está dirigido para baixo, para frente e para a esquerda, e por isso é denominado eixo crânio-caudal, dorso-ventral e médio lateral esquerdo. O maior eixo da clavícula é dirigido para fora, para trás e para cima, e por isso é designado de eixo médio lateral, ventro dorsal e caudo cranial. O deslocamento do eixo sagital sobre o eixo longitudinal ou vice-versa, figura 19A, dá origem ao plano de secção sagital mediano, figura 19B. O deslocamento do eixo transverso sobre o eixo longitudinal ou vice-versa dá origem ao plano de secção frontal, figura 20B. O deslocamento do eixo transverso sobre o eixo sagital ou vice-versa, figura 21A, dá origem ao plano de secção transverso, figura 21B. 7. Termos de posição e direção do corpo humano. Os planos de delimitação e de secção, assim como os eixos do corpo humano, servem como ponto de referência para descrever a posição e direção dos órgãos. É, pois, de grande importância o conhecimento desses planos e eixos. Para o estudo da forma dos órgãos, é necessário compará-los a figuras geométricas, da mesma maneira que o corpo foi comparado a um paralelepípedo. De acordo com a figura geométrica a que foram comparados, os órgãos podem possuir lados, faces, bordas, margens e extremidades, ápices e ângulos. Os lados, as bordas e as extremidades de um órgão recebem denominações de acordo com o plano de delimitação e de secção para os quais estão voltados. Assim, por exemplo, num órgão como o rim, que possui duas faces, duas margens e duas extremidades, a face que está voltada para o plano de delimitação anterior é denominada face anterior, e a que está voltada para o plano de delimitação posterior, face posterior. A margem que está voltada para o plano de secção mediano é denominada margem medial, e a que está voltada para o plano de delimitação lateral, de margem lateral. A extremidade que está voltada para o plano de delimitação superior é denominada extremidade superior, e a que está voltada para o plano de delimitação inferior é denominada extremidade inferior. A situação e a posição dos órgãos no corpo humano são indicadas de acordo com os planos de delimitação e de secção com os quais estão relacionados. A figura 22 apresenta alguns exemplos. Emprego dos termos: mediano, dorsal, médio e ventral. A linha XY representa o plano de secção sagital mediano. As estruturas A, B, C, situadas ao longo desse plano e orientadas de acordo com a direção do eixo sagital, póstero anterior ou dorso ventral, são denominadas medianas. Como exemplos de estruturas medianas, podemos citar a coluna vertebral, a laringe e o esterno. Considerando, por outro lado, a posição das estruturas A, B, C, entre si. A posição de A, em relação a B, e C é dorsal ou posterior, por estar mais próxima do plano de delimitação dorsal ou posterior. A posição de C, em relação a A, e B é ventral ou anterior, por estar mais próxima do plano de delimitação ventral ou anterior. A coluna vertebral, a laringe e o esterno, além de serem estruturas medianas, ocupam uma posição dorsal, média e ventral, respectivamente. Emprego dos termos cranial, médio e caudal. Considerando-se um outro exemplo de estruturas situadas ao longo de um plano de secção sagital mediano, as quais estejam orientadas de acordo com a direção do eixo longitudinal. É o caso do nariz, boca e laringe considerados entre si. Essas estruturas, além de medianas, têm outras denominações. O nariz é cranial ou superior por estar mais próximo do plano de delimitação cranial ou superior. A laringe é caudal ou inferior por estar mais próxima do plano de delimitação caudal ou inferior, e a boca é média por ocupar uma posição entre a cranial e a caudal. Os termos cranial e caudal são reservados para estruturas situadas na cabeça, pescoço e tronco. Emprego dos termos lateral, intermédio e medial na figura 22, considerando conjuntamente as estruturas D, E, F, que estão situadas ao longo de um plano frontal. É a posição de F em relação a I e D é lateral, por estar mais próxima do plano de delimitação lateral, D em relação a F, e é medial, por estar mais próxima do plano de secção sagital mediano, e a posição de I em relação a DF é intermédia, por estar situada entre a medial e a lateral. Como exemplo de lateral, intermédio e medial podem se citar, respectivamente, o rádio, a membrana interóssea do antebraço e a ulna, ou ainda, a fíbula, a membrana interóssea da perna e a tíbia, respectivamente. Emprego dos termos proximal, médio e distal. Proximal e distal são termos reservados para designar partes dos membros ou estruturas situadas nos mesmos, conforme a parte ou a estrutura considerada esteja mais próxima ou mais distante da raiz do membro, cintura escapular ou cintura pélvica. Assim, considerando a posição do braço, antebraço e mão entre si, o braço é proximal por estar mais próximo da raiz do membro, a mão é distal por estar mais distante, e o antebraço é médio por estar situado entre o proximal e o distal. As três falanges são designadas como proximal, média e distal. Esses termos são ainda usados para designar segmentos de vasos, tendo como órgão central o coração, assim como segmentos de nervos, tendo como órgão central o sistema nervoso central, encéfalo e medula. Emprego dos termos interno, médio e externo. Esses termos são reservados para indicar estruturas voltadas para o interior e para o exterior da cavidade. Analisando a figura 22, os números 1 e 2 indicam, respectivamente, as faces externa e interna das costelas, que entram na constituição do esqueleto e da cavidade torácica. A estrutura que fica entre uma interna e outra externa é designada de média. Emprego dos termos superficial e profundo. Esses termos são reservados para designar estruturas que estejam situadas para fora ou para dentro da fáscia muscular, membrana compacta, não elástica, que forma uma bainha em torno dos músculos. As estruturas que ficam situadas fora desse invólucro são designadas superficiais, e as que ficam situadas para dentro da mesma são designadas profundas. É oportuno chamar a atenção para a diferença entre os termos mediano, medial, intermédio e médio. O termo mediano é usado para designar o plano de secção, que divide o corpo em duas metades direita e esquerda, assim como as estruturas ímpares situadas ao longo desse plano. E o termo medial, usado em oposição a uma lateral, serve para designar as estruturas situadas mais próximas ao plano mediano, assim como as superfícies de órgãos que olham para esse plano. E o termo intermédio designa estruturas situadas entre uma que é medial e outra que é lateral. E o termo médio tem um emprego generalizado, serve para designar, de um modo geral, qualquer estrutura que fica situada entre duas outras. 8. Antimeria, paquimeria, metameria e estratigrafia antimeria. A figura 24 mostra o princípio segundo o qual o corpo dos vertebrados está constituído por duas metades aparentemente iguais, chamados antímeros direito e esquerdo. A divisão dos corpos dos vertebrados em antímeros é feita pelo plano sagital mediano que, como foi visto anteriormente, é formado pelo deslocamento do eixo sagital ao longo do eixo longitudinal. Esse plano é ainda chamado de plano de simetria bilateral, porque divide o corpo em duas metades aparentemente iguais. Paquimeria, como mostra a figura 25, é o princípio segundo o qual o corpo dos vertebrados está constituído por dois tubos denominados paquímeros, sendo um ventral ou visceral e outro dorsal ou neural. A divisão do corpo dos vertebrados em paquímeros é feita pelo plano de secção frontal que, vimos anteriormente, é formado pelo deslocamento do eixo transversal ao longo do eixo longitudinal. O paquímero dorsal aloja o sistema nervoso central e ventral, as vísceras e por isso são denominadas, respectivamente, de paquímero neural e paquímero visceral. Metameria, como mostra a figura 26, é princípio segundo o qual o corpo dos vertebrados está constituído por segmentos denominados metâmeros, os quais apresentam a mesma constituição e o mesmo significado funcional. A divisão dos corpos dos vertebrados em metâmeros é feita por planos transversais, os quais, como já vimos anteriormente, são formados pelo deslocamento do eixo transversal ao longo do eixo sagital. Em certos animais, como, por exemplo, nos anelídeos, os metâmeros são de construções semelhantes, separando-se perfeitamente e podendo mesmo ter vida própria. No corpo dos vertebrados, a metameria é evidente na coluna vertebral e costelas, na distribuição dos ramos parietais da aorta, na distribuição dos nervos medulares, etc. Estratigrafia, como mostra a figura 27, é o princípio segundo o qual o corpo dos vertebrados está constituído por camadas ou estratos superpostos. Como mostra a figura, a pele é a camada mais superficial, vindo a seguir a tela subcutânea, depois a fáscia muscular, e por último os músculos e os vasos. Os vasos e os nervos situados para fora da fáscia muscular são chamados de superficiais, e os situados para dentro, de profundos.